É fascinante pensar nesta grande ilusão do mundo digital, porque, pá, se nós pegarmos numa enciclopédia física, nós sentimos o peso do papel, da tinta, da lombada, não é?
Claro, sente-se o peso do conhecimento ali impresso de forma inegável.
Exato. Mas se nós formos a uma loja comprar um disco SSD de 1 TB, ele pesa tipo umas escassas dezenas de gramas. E o mais bizarro que tudo isto é que depois de o enchermos com milhares de fotografias de alta resolução, vídeos e documentos vitais, ele pesa rigorosamente o mesmo.
Pois nem mais um grama.
E cria-se esta percepção cultural de que a informação digital é etérea, que não tem existência física, que vive numa espécie de nuvem matemática onde a matéria, pronto, não entra.
E sabes, essa é uma abstração muito reconfortante. Gostamos imenso de pensar que o nosso mundo digital é limpo, é puramente lógico, feito daqueles zeros e uns perfeitamente imateriais a flutuar no ciberespaço.
Pois.
Mas a realidade por baixo dessa abstração matemática é, na verdade, violentamente física, frágil e propensa a falhas cataclísmicas se não for controlada, pá, ao milímetro.
E é exatamente para as profundezas dessa realidade tão física que vamos apontar as baterias nesta nossa imersão profunda de hoje. O material que temos aqui em cima da mesa para analisar inclui vários artigos históricos e documentação técnica pesada da indústria dos semicondutores.
Sim, e com um destaque muito especial para aquele ensaio fascinante, A Gaiola Eletrostática de Bits e.
Nem mais. A nossa missão hoje é desconstruir a tecnologia que temos nos nossos bolsos neste preciso momento. Nós vamos tentar compreender como é que a humanidade aprendeu a encurralar partículas microscópicas para construir uma indústria global massiva, porque quem nos ouve tem de ter noção disto. Estamos a falar de um mercado de memórias não voláteis que, na véspera de 2025, estava avaliado em cerca de 70 mil milhões de euros.
É um número absurdo e é a base de tudo, não é? É o que permite que telemóveis e computadores retenham dados sem precisarem de estar ligados à tomada elétrica.
Exatamente. No fundo, a grande revelação aqui é que tecnologia digital, esta coisa que achamos tão moderna, é sustentada por um truque analógico e quântico absurdamente complexo.
Sem dúvida. E o que torna tudo isto irónico é que para construirmos a base daquilo que chamamos hoje a era digital, nós tivemos de dominar fenómenos bizarros da mecânica quântica, comportamentos estritamente contínuos e analógicos.
Pois não há magia.
Não há magia digital nenhuma dentro de um chip. Há física de partículas levada ao limite absoluto do que a matéria permite. Porque se tu pensares de forma puramente funcional, guardar dados de forma permanente num pedaço de silício inerte obriga-nos literalmente a aprisionar matéria física.
E para percebermos como é que construímos essa gaiola invisível para prender a dita matéria, os registros históricos forçam-nos uma viagem no tempo. Temos de recuar muito antes de alguém sequer conceber a ideia de um computador pessoal. Mais concretamente, ao ano de 1897.
Uma bela data.
Pois é, há uma experiência de um físico chamado Robert Wood. O que me parece intrigante nisto é que ele estava a investigar o vácuo. Ora, na minha cabeça, o vácuo é o isolador elétrico supremo. Se não há matéria, não há meio de transporte para a corrente elétrica, certo? Ele simplesmente aqueceu o metal até os elétrons ferverem e saltarem para o vazio.
Não. Quer dizer, essa seria a dedução lógica e baseada na física clássica, a chamada emissão termiónica. Mas não foi de todo isso que ele fez, e foi aí que a cabeça dos cientistas da época entrou completamente num nó.
Ficaram as aranhas.
Literalmente. O Wood colocou uma ponta metálica no vácuo a temperatura ambiente, zero calor adicionado.
Uau!
No entanto, ao aplicar uma tensão elétrica absurdamente alta, ele conseguiu forçar uma corrente elétrica a atravessar aquele vazio absoluto. Hoje a física dá isto o nome de emissão fria de elétrons.
Isso, pá, pelo que li, deixou a comunidade científica baralhada durante décadas. Nos anos 20, o Robert Millikan, que até já tinha o Prémio Nobel na altura, e o Carl Ehring tentaram mampear o fenómeno. Eles criaram aquele famoso gráfico de Millikan-Lauritsen, que provava matematicamente a relação linear entre a corrente e a tensão nessa emissão fria.
Exatamente.
Só que eles tinham a matemática certa, mas a física clássica continuava a gritar que os elétrons não possuíam energia cinética suficiente para galgar a barreira do metal e saltar para o vácuo. Faltava ali uma peça no puzzle.
E essa peça, sabes, essa peça só surge quando nós mudamos totalmente de paradigma. Em 1927, o Ralph Fowler e o Lothar Northheim pegaram no problema e olharam para ele através das lentes recém-polidas da mecânica quântica.
Ah, a boa e velha mecânica quântica a complicar ou a descomplicar tudo.
Elas recorrem a uma coisa chamada tunelamento quântico microscópico.
Que é um conceito que parece saído de um filme de ficção científica.
Completamente. Ou seja, a posição de um eletrão não é um ponto fixo, é uma onda de probabilidade. Se o campo elétrico for forte o suficiente, a probabilidade do eletrão existir do outro lado do obstáculo deixa sendo zero e ele simplesmente atravessa, transpõe uma parede que no mundo macroscópico seria de betão armado.
E é esta ideia incrível de partículas atravessarem paredes que sustenta a dita gaiola de bits, não é? Dando assim um salto de algumas décadas, esta física bizarra encontra finalmente aplicação prática. Em 1959, o Dawon Kang e o Mohamed Atala inventam o transistor MOSFET nos laboratórios da Bell.
Um marco gigante.
Sim, mas a verdadeira revolução chega em 1967, quando o próprio Kang e o Simon Sia teorizam a adição de uma porta flutuante, a chamada Floating Gate, a esse transistor para guardar carga elétrica para sempre.
Nem mais.
E para quem nos ouve tentar visualizar, podemos pensar nisto como a sala forte de um banco. Uma divisão perfeitamente selada com blocos de óxido de silício, que é, pá, um excelente isolante, não há portas e não há janelas. A minha dedução imediata é que se queremos lá colocar os nossos eletrões para gravar informação, vamos ter de usar o truque do Fowler e do Nordheim, correto? Fazer os eletrões comportarem-se como autênticos fantasmas.
A imagem mental da sala forte funciona super bem, mas com um detalhe um bocado mais violento e caótico.
Mais violento? Como assim?
Imagina essa tal caixa de betão sem portas. Para lá guardares o teu dinheiro, tens de atirar maços de notas contra a parede exterior com uma força tremenda.
Ok, estou a ver a cena.
E rezar, literalmente rezar, para que as leis da probabilidade quântica façam com que essas notas reapareçam lá dentro e não voltem a sair. A indústria semicondutora utiliza dois métodos para forçar esta entrada fantasmagónica. O primeiro é, como tudo diz isto bem, o tunelamento quântico, aplicando uma tensão extrema que distorce as probabilidades.
Certo. E o segundo?
O segundo método tem um nome excelente, que é injeção de portadores quentes, ou HCI, na sigla em inglês.
Portadores quentes? Isso soa a algo que vai derreter o circuito de um momento para o outro. Mas eles não estão fisicamente quentes em termos de temperatura, pois não?
Não. Estão quentes em energia cinética. Imagina uma autoestrada microscópica dentro do silício. O que o controlador da memória faz é acelerar os eletrões nessa via até atingirem velocidades verdadeiramente loucas.
Ganham balanço, no fundo.
Exato. Eles ganham tanta energia cinética que quando batem na barreira isoladora de óxido, o impacto é tão monumental que eles conseguem perfurar a barreira e ficar alojados dentro da tal sala forte. É física de impacto a uma escala nanométrica.
Isso parece ser feito à marretada pura e dura. Mas, estabelecido o método de entrada, surge aqui o verdadeiro enigma disto tudo. É que nós entramos no nosso computador e vemos ficheiros de texto, fotos nítidas, PDFs, e tudo isto supostamente é processado em linguagem binária, zeros e uns.
Pois, a tal ilusão.
Exatamente, porque a documentação técnica revela um segredo formidável. A carga que nós atiramos para dentro desta sala forte não é digital.
Esse é, talvez, o aspecto mais incompreendido da tecnologia moderna. A sala forte não tem apenas dois estados, cheia ou vazia. A quantidade de eletrões que conseguimos aprisionar lá dentro é uma variável analógica, contínua.
É fluida.
Muito fluida. Depende milimetricamente de quanto tempo, em frações minúsculas de segundo, deixamos a tensão de programação ligada.
Para visualizarmos isto melhor, vamos imaginar a gaiola como um copo d'água. Nos primeiros dias das memórias flash, nós tínhamos as células SLC, ou Single Level Cell. O trabalho do controlador era simples, ou despejava a água até cima, ou deixava o copo completamente seco.
Certo, o clássico 0-1.
Tinha água, era um bit com valor 1. Estava seco, era um bit com valor 0. Mas a necessidade insaciável por espaço de armazenamento forçou a engenharia a ser mais criativa, não foi? Passámos para as memórias MLC, Multilevel Cell, onde pegaram no mesmíssimo copo d'água, mas agora traçaram 4 linhas de medição diferentes no vidro. Com 4 níveis possíveis de carga armazenada, conseguiam guardar 2 bits num só transistor.
E a escalada não abrandou de todo. A seguir vieram as células TLC com 8 níveis diferentes no mesmo espaço físico. E hoje, se tu comprares uma pen USB comum no supermercado, ela muito provavelmente já usa tecnologia QLC, Quad Level Cell.
O que significa que medem 16 níveis, certo?
Exatamente. Significa que os engenheiros conseguiram dividir a capacidade desse único copo microscópico em 16 níveis distintos de volume de água. E as projeções apontam para que, tipo até 2030, a norma seja o PLC, Penta-Level Cell, que exige estabilizar e ler com sucesso uns impressionantes 32 níveis de carga diferentes dentro de uma única célula.
Espera aí. Se estamos a injetar elétrons a marretada e a medir 32 níveis minúsculos, o processo de leitura tem que ser um pesadelo absoluto de engenharia. Como é que o dispositivo, passados tipo 3 meses de o ficheiro ter sido gravado, consegue olhar para o copo e dizer: ah, tem água exatamente até à marca 14, portanto isto equivale à sequência de bits 1101.
O mecanismo de leitura é brilhante. Os elétrons encurralados lá dentro criam o seu próprio campo elétrico, que depois empurra e repela as correntes exteriores. O controlador da memória aplica o que nós chamamos de uma rampa de tensão, a chamada tensão limiar.
Como se fosse um detetor.
Imagina que começas a rodar lentamente um botão de volume, aumentando a eletricidade que tentas passar pelo transistor. Como a carga que está presa na gaiola resiste a essa passagem, o circuito só dispara, ou seja, só deixa passar a corrente quando a força externa superar exatamente a força interna.
Ah, e aí eles sabem o valor exato.
Nem mais. O controlador registra ao microsegundo qual foi a voltagem exata que teve de aplicar para o transistor abrir. E depois esse valor analógico é lido, interpretado e traduzido instantaneamente de volta para o tal pacote digital de zeros e uns que compõe a tua fotografia.
Genial. Mas a minha intuição diz-me que é um preço gravíssimo a pagar por esta precisão toda. Se o nosso método para encher o copo passa por atirar eletrões à marretada através de portadores quentes ou forçá-los a tunelar violentamente por paredes sólidas, e se depois ainda exigimos uma medição imaculada de dezenas de níveis, epá, este vidro tem de estalar eventualmente. O isolador, a tal parede da sala forte, não se degrada com este abuso constante.
O vidro estala de forma irremediável, sem dúvida. É, no fundo, o calcanhar daqueles das memórias não voláteis.
Pois.
A cada ciclo de gravação e apagamento, aquele caos quântico de que falávamos garante que um ou outro eletrão fique fatalmente encalhado no meio do próprio óxido isolador, em vez de passar limpo para a sala forte. A parede vai ficando cheia de carga estática acidental, o que depois altera permanentemente os valores da tal tensão limiar de leitura.
O botão de volume descalibra-se.
Exatamente. E o declínio é acentuado. Uma célula TLC moderna tolera entre 1000 a 3000 ciclos de gravação antes de um material isolante estar tão danificado que a célula se torna inútil para armazenar dados de forma fiável.
E junta a isso a temperatura. A física dita que o calor agita as partículas. Li que, a 25 graus Celsius, uma célula TLC desligada começa a ter perdas. Ao fim de uns 5 anos, perde cerca de 35 eletrões, escapando pelo tal vidro estalado. Mas se estiver num ambiente normal de trabalho de um computador a uns 35 ou 40 graus, a energia extra acelera tantas fugas que a esperança de vida dos dados cai para cerca de um ano.
É assustador, não é?
Muito. Mas a matemática atómica disto esconde um problema ainda maior. Pelo que estudei neste material, com a miniaturização dos chips até a arquiteturas de 20 nanómetros, os engenheiros esbarraram de frente uma parede inultrapassável.
A parede dos números puros é o limite físico da matéria.
Exato. Se a gaiola tivesse de manter o óxido de silício original, para caber nesses 20 nanómetros, a parede só podia ter cerca de 2 nanómetros de espessura. E essa escala tão diminuta, carregada com a tensão elétrica padrão, ela só conseguia reter dentro da sala forte um máximo de 143 elétrons.
O que não chega para nada.
Pois não. Porque para distinguir 8 níveis numa célula TLC com margem de segurança, a indústria precisa que a gaiola retenha um mínimo absoluto de 500 elétrons, menos do que isso, e os níveis sobrepõem-se, resultando em dados corrompidos. Perante esta matemática, a física básica simplesmente colapsou. Eles tiveram de aceitar discos rígidos cheios de ficheiros corrompidos.
Claro que não podiam aceitar isso. A indústria semicondutora teve de ser cirúrgica e alterar as fundações da própria sala forte. A grande revolução aconteceu por volta de 2007, impulsionada pela Intel com o seu processo de 45 nanómetros.
O que é que eles fizeram?
Eles abandonaram o antigo e fiel óxido de silício e substituíram as paredes por óxido de hafnio.
Hafnio?
Sim, hafnio. A magia do hafnio não está em ser fisicamente maior. Ele tem uma constante dielétrica 5 a 6 vezes superior à do silício. Isto quer dizer que ele atua como uma barreira muito mais espessa do ponto de vista elétrico, mas ocupa exatamente o mesmo volume físico minúsculo.
Enganaram a física?
Quase. Com esta alteração de material, eles conseguiram passar a armazenar entre 700 a 850 eletrões na mesma geometria de 2 nanómetros, salvando a progressão da miniaturização.
E, pá, mesmo com 850 eletrões, reparemos no quão curta é a trela. Se o mínimo funcional são de 500 eletrões, e temos de os dividir em 8 níveis na célula TLC. Quer dizer, estamos a falar de uma tolerância marginal entre distinguir a cor de um pixel na tua foto ou fechei por e simplesmente não abrir de todo. O que é que acontece quando a temperatura ou a degradação do óxido fazem o nível da água falhar por uns meros 50 ou 60 eletrões?
Tens um erro de bit, uma anomalia severa de leitura.
Mas os computadores não dão erros assim tão frequentemente?
Pois não, e o facto de o utilizador comum nunca dar por isto acontece porque os engenheiros implementaram esquemas brutais de controle por trás das cortinas.
Códigos de correção?
Exatamente. Os microprocessadores que gerem os discos SSD passam a vida a fazer autênticos malabarismos nos bastidores. Usam códigos avançados de correção de erros e monitorizam células que estão prestes a morrer para copiar preventivamente os dados para zonas mais saudáveis do chip. Tudo isto é uma ilusão magistral para ocultar o facto de que, ao nível atómico, a tua memória está constantemente a esvair-se numa degradação contínua.
É impressionante. Mas sabes qual é a parte irónica de toda esta ciência de aprisionar eletrões, intencionalmente?
Qual?
É que a sua base não nasceu de uma epifania brilhante no laboratório imaculado. Nasceu de um desastre comercial que ia arruinando uma empresa gigante. No final da década de 60, o Gordon Moore, o Bob Noyce e o Andy Grove fundam a Intel. É até engraçado notar que eles tiveram de pagar $15,000 a uma cadeia de hotéis só para comprar o direito de usar o nome Intel.
É verdade, um detalhe fantástico da história.
Em 1969, começam a fabricar memórias voláteis SRM, o modelo I-1101. Mas os chips apresentavam um defeito que era, na altura, incompreensível.
Começavam a falhar em campo do nada e depois lá descobriram que o material isolante do circuito absorvia passivamente os eletrões das linhas metálicas adjacentes. Esses eletrões ficavam ali encalhados, polarizavam os transistores em seu redor e impediam a memória de funcionar.
Ou seja, o oposto que queriam.
Completamente. Aquilo que acabámos de descrever como uma estrutura de retenção de dados revolucionária da nossa era moderna era, em 1969, o pior pesadelo de um engenheiro de controle de qualidade.
Mas houve alguém que pegou nesse defeito, olhou para o facto de as cargas ficarem ali presas sem escapatária e pensou bem, e se, em vez de um problema, isto for a solução para fazermos uma memória permanente?
Exatamente, e esse alguém foi o Dov Froman. Ele estava encarregado de tentar resolver a anomalia e, em vez de lutar contra o fenómeno, ele induziu a carga propositadamente. Criou, assim, a estrutura primogênita da porta flutuante com a invenção da EEPROM, o chip Intel 1702.
EEPROM significava Erasable Programmable Read-Only Memory. Só que aqui há um choque óbvio, não é? Se a gaiola foi desenhada para não deixar os eletrões escaparem e reter os dados sem energia, como é que era suposto nós apagarmos o chip e colocar lá a informação nova? A porta não abre por dentro.
E foi exatamente esse o toque de mestre do Froman. A gaiola era eletricamente impenetrável do interior para o exterior, mas ele descobriu que se expusesse os eletrões retidos à luz ultravioleta pura, com um comprimento de onda muito específico, ali na casa dos 200 nanómetros, os fotões da luz transmitiam a sua energia aos eletrões.
Ah, injetavam energia de fora.
Isso. Estes ficavam excitados o suficiente para superarem a barreira de potencial e escaparem do isolador. Foi por isso que os chips EEPROM se tornaram icónicos com aquela pequena janela de quartzo transparente por cima do silício. O programador gravava o chip e, se houvesse um erro, tirava literalmente o chip da placa, colocavam-o debaixo de uma luz UV forte durante meia hora e este regressava ao estado de fábrica.
Incrível! Li sobre a demonstração épica que ele fez dessa tecnologia. Em 1971, numa importante conferência técnica do setor, a ISSCC.
Foi um espetáculo inesquecível na época. O Froman montou a apresentação com um detector ligado à sua EEPROM que enviava o sinal do logotipo da Intel para o ecrã de um osciloscópio. Com a plateia toda a observar, ela ativou uma luz ultravioleta intensa sobre a janela do chip.
E o que aconteceu?
Os engenheiros assistiram, num silêncio absoluto, aos bits a perderem a carga um a um, com o logotipo a desfazer-se no ecrã até ao vazio total. O auditório irrompeu num aplauso cerrado.
Pudera. Calculo que, antes disto, alterar o software das primeiras máquinas fosse um processo excruciante.
Era, epá, o equivalente tecnológico a esculpir em pedra. As ROMs vinham programadas da fábrica, com o código, digamos, cozido a fogo no hardware. Um erro de programação detectado mais tarde não se corrigia com uma atualização via internet, como fazemos hoje?
Claro que não.
Corrigia-se deitando carradas de chips diretos para o lixo e mandando fabricar novas máscaras para a linha de montagem, com custos astronómicos. A invenção desta capacidade de apagar localmente catapultou o desenvolvimento ágil. Permitiu aos programadores escrever, testar, errar e regravar no próprio dia.
E de caminho, resgatou a própria Intel da falência, que não é coisa pouca. Para os registros, os lucros iniciais das vendas de EEPROMs foram massivos. Mas o seu papel vital cimentou-se em 1985, quando os nipónicos inundaram o mercado global com memórias de RAM a preços impraticáveis num esquema de dumping. A Intel viu-se forçada a abandonar o mercado das memórias que ela própria tinha criado.
Uma reviravolta dura.
Muito dura. Mas as vendas das EEPROMs serviram de boia de salvação financeira. Compraram-lhes o tempo necessário para pivotar a empresa na totalidade para a criação de processadores x86. Mas, claro, desaparafusar um chip, levá-lo para uma câmara de bronzeamento, vá lá, e esperar meia hora para o apagar, nunca seria viável num cenário de consumo de massas.
O que nos obriga a mais um salto na engenharia. Em 1980, o Georges Perlegos lança a EEPROM, adicionando um E de Electrically ao nome.
Já se apagava com eletricidade.
Exato. Agora os chips podiam ser apagados eletricamente através da própria placa, mas exigia uma tensão muito alta que a motherboard normal não fornecia. Mais tarde, com inovações da SiC e da própria Intel com o chip 2816A, eles integraram no microchip uma bomba de carga interna.
E uma bomba de carga interna, trocado por miúdos, permitia multiplicar os parcos 5 volts normais da placa até atingir os perigosos 21 volts necessários para limpar as memórias. Ou seja, o utilizador comum já não precisava de fontes de alimentação industriais externas só para poder guardar um ficheiro ou atualizar configurações de sistema. Foi a rampa de lançamento para as memórias flash, que hoje dominam o globo, inventadas pelas mãos de Fujio Masuoka na Toshiba.
E a história do Masuoka está em volta de uma ironia fascinante. Ele desenvolve as duas raízes da tecnologia flash. Em 1984, cria a arquitetura NOR. E em 1987, inventa a arquitetura NAND.
E a Toshiba não quis saber.
A sua própria chefia na Toshiba olhou para os projetos com ceticismo, duvidando da viabilidade comercial, mas a Intel viu o potencial de longe. Aliás, o batismo comercial, a palavra flash, nasceu do facto de a arquitetura permitir agrupar células massivas e apagá-las numa fração de segundo, semelhante ao disparo de uma máquina fotográfica.
Essa divisão que o Masuoka criou entre arquiteturas NOR e NAND moldou toda a informática moderna. Vamos aqui a uma analogia estrutural. A tecnologia NOR tem ligações redundantes que permitem ao processador ir a cada célula individual e lê-la diretamente. Se usarmos um livro como imagem, a arquitetura NOR permite-me folhear diretamente para a página 134 e ler uma palavra específica sem problemas.
E por isso é excelente para guardar o firmware, aquele código elementar que liga o dispositivo e que o processador precisa de ler e executar instrução em instrução.
A analogia funciona bem, então?
Sim, muito bem. E por contraste, tens a arquitetura NAND, que é a verdadeira força motriz por trás dos discos SSD e dos cartões de memória que todos usamos. Para reduzir o tamanho e o custo a escalas extremas, a NAND corta esses cabos individuais, liga as células de memória todas umas atrás das outras numa fileira contínua.
Ou seja, se a NOR é um livro de acesso rápido, a NAND é um comboio de mercadorias. Se quiseres retirar uma caixa pequena que esteja escondida a meio da décima carruagem, a física do circuito não te deixa abrir uma porta lateral e tirar só a caixa. Tens de ler a fileira toda. Se quiseres apagar, tens de descarregar os blocos da carruagem inteira de uma só vez.
É exatamente isso.
Daí ser perfeitamente adaptável ao armazenamento denso de pacotes de dados fotográficos, mas terrível para executar código ao vivo de forma fragmentada.
E é esse o compromisso técnico que domina o mercado até hoje. Mas, sabes, depois de toda esta exploração profunda de como a indústria suou sangue para converter processos de retenção de elétrons totalmente analógicos em memórias que se comportem de forma, entre aspas, pura e digital, a história reserva-nos um desvio quase poético.
Poético como?
No final dos anos 80, houve quem decidisse parar de forçar o analógico a fingir que era digital e abraçasse a natureza caótica do material.
Ah, estás a referir-te à criação fascinante do chip IST 1820, conhecido como Chipcorder.
Exatamente.
Em 1987, um grupo de ex-engenheiros da Intel pegou nestas memórias e EEPROM vulgares e simplesmente removeu o sistema de codificação digital. Eles utilizavam o transistor para gravar variações eletromagnéticas brutas. Conseguiam guardar 20 segundos de voz humana gravada diretamente nas flutuações e níveis de carga das células de memória, saltando toda e qualquer etapa de digitalização ou conversão binária.
Voz verdadeira analógica.
Sim, voz verdadeira de um ser humano armazenada não em código matemático, mas nas posições exatas de milhões de eletrões aprisionados.
O que comprova a maleabilidade assombrosa daquilo que construímos a partir dos princípios quânticos desvendados na década de 20. O ciclo que os documentos nos apontam é vertiginoso. Arrancámos com emissões de eletrões num vácuo vazio, passámos para a arte de dominar a probabilidade das partículas para lhes ordenar que atravessassem barreiras intransponíveis, fomos salvos por um acaso feliz provocado por engenheiros desesperados a usar lâmpadas UV e, finalmente, escalámos essa arte até conseguirmos prender minúsculos grupos de eletrões dentro de gaiolas exóticas de áfnio. Tudo isto para garantirmos que os pilares da nossa cultura e os nossos estados persistem, pronto, face ao apagar das luzes.
É um percurso extraordinário. E aqui as pontas não só se unem, como apontam para um futuro desconhecido que nos deixa realmente algo em que pensar. O ensaio menciona que empresas globais como a TD-Cabe anunciaram muito recentemente avanços no fábrico de memórias puramente analógicas, que dispensam os zeros e uns, projetadas especificamente para o brutal fluxo de processamento das novas redes de inteligência artificial.
Um regresso às origens.
Completamente. E isto levanta uma questão monumental para quem gosta de antever o rumo da inovação. Se a computação do amanhã é inspirada na densidade sináptica do cérebro humano, onde a comunicação é, no fundo, uma graduação química contínua e não um mero botão de ligar ou desligar, será que o passo definitivo da nossa evolução computacional implica descartar por completo o conceito do mundo digital?
Assumir a tal confusão gloriosa do universo material analógico?
Exato. Deixo esta provocação para reflexão a quem nos ouve. É fascinante pensar que, ao pegarmos num disco SSD minúsculo, e independentemente das maravilhas abstratas de código que ele tenha no seu interior, a totalidade dessa informação tem e terá sempre o peso físico exato de bilhões de eletrões a lutarem para não fugir de uma gaiola sem portas.
Uma bela imagem para terminar.
Sem dúvida. Até à próxima imersão profunda.